Está começando Memória Viva.
Bem-vindos, queridos ouvintes, ao Conversa com o Reitor para uma Memória Viva. Quer dizer, bem-vindos ao Memória Viva para uma Conversa com o Reitor, professor Benhur Gaio. Professor, seja muito bem-vindo para falar um pouco sobre a sua profissão, atividade e vida.
Bom dia a todos que nos acompanham nesse programa, esse excelente programa aí comandado pelo Antoine. E estou à tua disposição. Vamos conversar, Antoine.
Professor, o que que faz um reitor na Uninter? Qual que é a função do reitor?
Um reitor de uma instituição de ensino superior é um cargo que existe em centros universitários e universidades. O que determina o papel do reitor é aquilo que está contido nos estatutos de uma instituição dessas e também no regimento. Então, se for olhar o nosso regimento, tem lá umas 30 atribuições, né, em relação às responsabilidades, né, de um reitor. Mas a mais importante delas, a que se sobressai frente às demais, é a sua responsabilidade junto ao Ministério da Educação e outros organismos que definem a legislação do ensino superior no Brasil. Então, nós temos aí o MEC, com suas portarias e suas diversas formas de orientação, dois sistemas, né, que existem. Nós temos o EMEC, que é um sistema que gerencia todos os processos relativos a esse trânsito, né, das informações e dos processos. Temos o Conselho Nacional de Educação, o CNE, que, por meio dos seus pareceres e resoluções, definem o que nós podemos e não podemos fazer, e, obviamente, as leis. A maior delas é a LDB da Educação do Ensino Nacional, a LDB, né, que é lá de 96, a Lei 9394 de 96, que já sofreu muitas mudanças. Temos também a Lei dos Sinais, que diz o que podemos e o que não podemos fazer e como seremos avaliados. Então, todo esse arcabouço legal está sob a responsabilidade do reitor. Nem o dono da instituição, né? Claro que o nosso mantenedor, nosso chanceler, professor Wilson Pickler, é o que define as políticas e o planejamento estratégico, o caminho que nós devemos seguir, mas a responsabilidade direta é do reitor. O reitor é que tem que dizer lá para o MEC o que está acontecendo, como está acontecendo, e, enfim, e delegar, claro, atribuições a diferentes áreas, como as pró-reitorias e outras áreas para a condução. Nosso pró-reitor, nós temos aí diversos pró-reitores, temos o pró-reitor de pesquisa pós-graduação e extensão, o professor Nelson Castanheira, o pró-reitor de administração, o professor Moacir Paranhos, temos o pró-reitor de tecnologias educacionais, o professor Marco Massuleto, e temos também a professora bem conhecida tua aí, Denise, né, que é a nossa pró-reitora de assuntos institucionais. E temos também o nosso vice-reitor, professor Jorge, e o Jorge Bernardi, ele é muito atuante, ele não fica lá vicejando. O Jorge trabalha efetivamente e conduz muitos projetos estratégicos para nós. Então, o reitor tem todo esse arcabouço. No contexto da Uninter, Antoine, como eu tenho um percurso, né, há bastante tempo e dentro da Uninter, e principalmente na questão da educação à distância, eu também acumulo com a pró-reitoria de graduação, né, que fica os diretores de escola. Então, eu tenho essa dupla incumbência aí.
Como eu imagino que as pró-reitorias são como forças, braço direito da reitoria. Como são escolhidas as áreas em que haverá uma pró-reitoria?
A Uninter tem um papel assim, bem diferenciado em relação às demais instituições. Nós temos aqui uma situação em que nós criamos pró-reitorias para as pessoas e não o contrário. Porque se você for numa instituição universitária tradicional, você vai ter lá as pró-reitorias tradicionais e as pessoas, né, se posicionando em relação a elas. Aqui nós temos, por exemplo, a pró-reitoria de assuntos institucionais, que foi criada justamente porque essa área é uma área estratégica de vínculo e de relações diretas com o Ministério da Educação, no que trata, por exemplo, a questão do recredenciamento da instituição, na questão dos reconhecimentos de cursos, autorizações de cursos, porque apesar de termos a autonomia para lançamento de cursos, há alguns mecanismos. Por exemplo, nós temos 5 cursos que nós não podemos lançar sem autorização expressa do MEC. Temos também os cursos inovadores, que nós temos que registrar junto à SERES, que é a Secretaria de Regulação e Supervisão do MEC, para depois, então, lançarmos. Então, existem alguns mecanismos nesse sentido e muitos outros órgãos, organismos internos que são fundamentais para a condução da Uninter, em que estão vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais. Então, professora Denise é a nossa pró-reitora, e essa pró-reitoria foi criada na Uninter considerando justamente essa importância estratégica. A mesma coisa com relação à pró-reitoria de tecnologias educacionais. Então, nós criamos uma pró-reitoria que não é comum nas demais. Por quê? Nós precisávamos desenvolver novas tecnologias e precisávamos de uma área, de um setor que fosse autônomo em relação a esse processo. E deu certo, né? Temos aí o professor Marco Eleutério cuidando dessa pró-reitoria. As demais já são mais tradicionais, mas a Nauninter tem essa característica, né, de ter setores que são criados para dar prosseguimento da melhor forma aí ao nosso dia a dia.
Professora, a Uninter é um caso de sucesso, especialmente mesmo nesse contexto, ela é um caso de sucesso. A que você deve, na sua opinião, a grandeza da Uninter? Aliás, eu esqueci da abertura que diz a memória viva, as pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação. E aí, como que ela é uma gigante? A que se deve isso?
Bom, há uma somatória de fatores, principalmente as pessoas que compõem a Uninter, desde o início. Se formos lá buscar na história, né, na memória viva da Uninter, no seu início, quando ainda era IBPEX, né, que começou com o Instituto de Pós-Graduação, o professor Wilson Pickler sempre teve muita felicidade na escolha das pessoas. Claro que há pessoas e pessoas, mas no geral, né, no contexto geral do início da instituição, ele escolheu boas pessoas para acompanhá-lo nessa trajetória. E com as faculdades, né, a Facinter, o credenciamento da Facinter e depois da FATEC Internacional, também ele conseguiu excelentes pessoas para conduzir essas faculdades, os nossos ex-diretores, né, da Facinter, professor de Freitas, e da FATEC, professor Oswaldo Nascimento, conduziram, né, de maneira excelente e também compuseram suas equipes de forma adequada. Óbvio que muita gente foi ficando pelo caminho, mas as pessoas que compuseram esse cerne, né, esse núcleo principal de condução dessas instituições, que se transformaram no centro universitário a partir de 2012, fizeram com que nós tivéssemos aí uma condução ideal, sempre apoiada, né, é importante ressaltar isso, pelo nosso chanceler e presidente, né, da instituição. Ele é presidente quando trata-se da Uninter Educacional EA, a nossa mantenedora, e é chanceler quando se trata do Centro Universitário Internacional Uninter, que é a mantida. Nós, a Uninter, é bom esclarecer, não tem CGC, né, não tem, desculpe, antigo, né? CNPJ, né? Nós não temos CNPJ. Quem tem é a mantenedora. Nós temos o nosso cadastro junto ao MEC e nós cuidamos de todo esse processo. Mas as pessoas vêm conduzindo e vêm dando muito de si para o crescimento da nossa instituição. E outro processo que é responsável pelo sucesso, pelo case de sucesso que é o Ninter, foram as decisões certas na hora certa. O próprio professor Pickler tomou decisões lá no passado, quando ele comprou, por exemplo, o CBED, né, que era o local que nós conhecíamos como antena, né, tinha lá uma baita de uma antena para a transmissão das aulas ao vivo para o Brasil todo, para as telesalas na época, né, que eram mais concentradas aqui no Paraná naquela época. Ele tomou uma decisão que foi como atravessar o Rubicão, não tinha mais volta, tinha que dar certo. Ele comprou uma empresa que precisava se sustentar com canal na época, depois mais dois canais, né, via satélite para a transmissão das nossas aulas ao vivo, e nós tivemos que dar conta disso à época, fazer com que a instituição crescesse. Nós éramos faculdades, nós não tínhamos autonomia, né? Então os cursos eram restritos, tínhamos poucos cursos na Facinter e na FATEC na modalidade à distância. Então, quando ele tomou essa decisão, deu a nós, né, passou a nós uma importância muito relevante para que fizéssemos a coisa funcionar, e isso aconteceu, né, com a ajuda de todos. Então, o grande elemento responsável pelo processo desse case de sucesso, resumindo, né, de uma forma bem objetiva, são as pessoas que compõem a Uninter e têm dentro da Uninter um ambiente de trabalho adequado, questões salariais adequadas, enfim, todo um contexto, né, um comprometimento que se transforma em engajamento. E as pessoas passam a fazer parte desse grande caso de sucesso.
Já que falamos de pessoas, queremos nos concentrar agora, professor Benhur, em uma pessoa especial, que eu imagino que é a reitora. Essa pessoa é reitor desde o início, desde o Centro Universitário Internacional, o Uninter. De onde você veio e como é que foi a tua chamada para ser o reitor desse centro universitário?
Meu percurso na Uninter, ele é da década, lá do início da década, né? E eu comecei dando aulas no IBPEX, pós-graduação, e me vinculei, né, pelo grande número de aulas que eu dava. Eu já tinha um certo vínculo com o professor Pickler, de relacionamento de amizade, restrito assim a um relacionamento institucional antes disso, porque eu já era diretor de uma outra instituição de ensino. E, enfim, e quando eu vim para o Uninter, né, especificamente contratado pelo Senect, na época, que era a nossa mantenedora, isso foi em 2005. E eu ocupei um cargo já de coordenação geral de IAD, na época, na FATEC. Primeiro na Facinter, depois o professor Oswaldo me convidou, eu fui para a FATEC, e eu tive um percurso, né, de crescimento junto à IAD da instituição, fazendo com que a IAD na FATEC crescesse, né, junto com que organizar, e isso fez com que nos projetássemos, né, em termos de resultados dentro da já existente Uninter, mas ainda não centro universitário, né, ainda faculdades. E esse percurso, então, passou por um processo muito grave em termos de decisões tomadas no Ministério da Educação, onde nós passamos por termos de saneamento, nós, Facinter e FATEC, e outras 16 instituições de ensino superior no Brasil, nós fomos tolhidos pelo MEC. Tivemos uma série de restrições, porque alguém lá no MEC decidiu que as instituições privadas estavam crescendo muito na educação à distância. E nós tivemos aí uma barreira por um ano e meio, mais ou menos, isso foi em 2008, entre 2008, 2009 e 2010. E nós conseguimos vencer essas barreiras. Eu fiz uma proposta ao professor Pickler de unificar a educação à distância da Facinter e da FATEC para enfrentarmos aí esse inimigo externo, essa grande ameaça externa. Ele concordou, nós estruturamos a DAD, tiramos, inclusive, daqui dos prédios do centro e levamos lá para a Vicente Machado. E lá na Vicente Machado nós estruturamos equipes para áreas estratégicas da EAD usando o que tinha de melhor. A Facinter, da FATEC. A gente não gostou na época, tal, porque os cargos mais estratégicos ficaram com as pessoas que estavam mais vinculadas a mim, mais diretamente na FATEC, enfim. Mas essa é uma história até interessante, porque essas pessoas também se sobressaíram e estão conosco até hoje. E, com isso, nós enfrentamos essa grande ameaça, passamos por isso. Isso terminou no final de 2010, com o arquivamento dessas situações aí frente ao Ministério da Educação. Como eu disse, foram muitas, teve inclusive instituições que foram descredenciadas, foram fechadas em função desse processo, né, que foi um processo, apesar de legal, não foi um processo legal, em termos de legislação, não foi um processo muito legal para as instituições. Foi um processo bem traumático, por sinal. Então, quando passamos por esse processo todo, houve um processo das faculdades, ainda faculdades, e o professor Pickler, por indicação do CEO da época, que hoje é conselheiro da Uninter, o Edmilson Pickler, foi uma indicação dele, e o Pickler aí concordou que eu deveria assumir as direções das faculdades. Então, nós unificamos as duas direções em uma direção só, já pensando no centro universitário, porque a partir desse processo arquivado, o nosso processo de transformação, de credenciamento de centro universitário, retomou a tramitação lá junto ao MEC e depois foi para o Conselho. Então, eu assumi com o papel de unificar as gestões que já estavam unificadas na educação, unificar também no presencial. E isso começou a acontecer durante o ano de 2011. No final de 2011, o processo foi aprovado de credenciamento de centro universitário por fusão das duas instituições, Facinter e FATEC, e nós tivemos o credenciamento, então, publicado em abril de 2012, e aí o professor Pickler e também o Edmilson, à época, refizeram o convite, né, para que eu assumisse como reitor do centro universitário. Então, de fato, eu já tinha um ano aí de percurso como diretor das faculdades e aí, na sequência, assumi como reitor. Essa foi a história desse processo aí.
Muito interessante, professor. Você gosta de correr, não é, professor Benhurel, um esportista?
É, não sou assim, né?
Conte de alguma prova interessante, que já ouvimos que fez várias provas, mas conte de alguma que tenha te marcado.
Eu gosto de praticar, né, corrida de montanha, né, corrida em trilha, de montanha. Não sou muito favorável às corridas de asfalto, mas, claro, a gente também participa. E nós participamos aí familiarmente, né, em diversas corridas fora do Brasil. A primeira corrida nós fomos na Patagônia, né, com o meu filho Demian, a Nora, a Cláudia e a minha filha Elisa. Minha filha Oriana, agora ela deve estar me xingando, você conhece ela, né? A Oriana, nós fomos correr na Patagônia, quase divisa com o Chile, e foi uma corrida de inverno muito legal, a gente passou pela neve e tal. E depois, com a Oriana, e somente com a Oriana, nós fomos correr também no Chile, dentro de um parque, Parque de Alpines, que é um parque maravilhoso, e depois nós fomos correr no vulcão Osorno. Essa sim foi a corrida, eu diria, mais emblemática, porque nós corremos na lateral deste vulcão. Esse vulcão é muito interessante porque ele está ativo, né? Você sobe por sistema lá de transporte e você chega lá em cima e o negócio está quente. Tá? Você pisa no calor ali, né, do vulcão. Ele não está morto, não. Você sente o calor nas pedras. Mas também ele tem uma cobertura de neve. E nós estivemos lá num período em que tinha ocorrido, alguns meses antes, uma erupção, não desse vulcão, de outro, e tinha muita cinza vulcânica. Você tinha que correr em cima dessa cinza. E cinza vulcânica, eu não sei para quem conhece, sabe, mas para quem não conhece, não é cinza como nós conhecemos, é pedra, são pedras minúsculas que entram na meia, entram no tênis, é um troço assim, parece uma superfície lunar, né? Mas nós participamos, a Oriana fez lá os seus 21 quilômetros, eu, a meia maratona, eu não consegui ter a maratona, né? Eu tinha tido uma lesão prévia e não consegui terminar, porque você sobe correndo as faldas do vulcão, né? Que são aquelas formações, né? E você sobe uma vez, desce, sobe. Mas quando eu subi a segunda vez, eu não consegui terminar. Eu voltei lá nos 30 quilômetros, 32 quilômetros, não consegui. Mas pretendo um dia ainda voltar lá para terminar essa corrida. Mas é algo fantástico, porque você conhece realidades assim, totalmente diferentes dessa nossa no dia a dia, apesar de que aqui, próximo, existem corridas fantásticas também de aventura. Né? Tem diversos nomes aí, né? Corrida de montanha, corrida de aventura, tal, mas é o que eu gosto de fazer. Tem muitos aqui perto, aqui em Santa Catarina, em Porto Belo, Bombinhas, tem aqui próximo em diferentes montanhas próximas de nós também, Morro dos Perdidos, é um grande desafio, muito interessante, aqui próximo, tem corrida lá todo ano, e é isso que a gente gosta de fazer, né? Correr no mato, no barro, sujar e é muito legal esse tipo de esporte. Agora a gente está restrito aí, mas esperamos voltar aí nos próximos meses, anos, sei lá.
Quem que te conhece mais profissionalmente e vê algum traço de caráter? E aqueles que te conhecem pessoalmente e pensam, nossa, como ele é diferente na vida pessoal, depois de passar da etapa só profissional, ter uma relação de amizade. O que que você tem como profissional que é diferente na vida pessoal em termos do seu modo de ser?
Algo diferente? E pergunta complicada essa, hein? Eu não vejo muitas coisas de diferenças, não. Eu tenho, assim, uma resiliência, né? Muito clara, muito definida. Tenho um nível de paciência também limitado, né? Tanto no ambiente profissional quanto na vida pessoal. Então, semelhanças aí, até porque é difícil separar, né? A gente, quando nós entramos num processo desse, como é a gestão de uma instituição de ensino superior, e especialmente a Uninter, nós mesclamos muito a vida pessoal com a vida profissional. Há muita proximidade, até porque tem muito pouco fora aí na vida pessoal que não tenha relação direta com a vida profissional dentro da Uninter. Nós temos muitas ligações, tem muitos elos, né, com as pessoas que estão no nosso dia profissional e também pessoal e em outras instituições. Há um processo assim, muito mesclado, né, de relacionamento em diferentes instituições, digamos assim, né? Nós participamos, existem diversas pessoas aí da Uninter que participam em outras instituições que eu participo também, e há relacionamentos nesse sentido. Então, de fato, Antônio, não há muita diferença, não, a não ser que eu esteja esquecendo coisa, mas eu gosto de moto, todo mundo sabe, eu gosto de correr, todo mundo da Uninter sabe. Enfim, não há muito assim, a gente convive, né, no ambiente da Uninter com as pessoas da família, né? E a gente tem levado a família sempre que possível, agora bem menos, mas é muito comum, por exemplo, o professor Wilson Pickler tem uma vida política, né, política partidária, então ele sempre organizou eventos e nós sempre participamos, sempre fomos, o pessoal sempre gostou de estar perto, pessoal da família, né, sempre gostou de estar perto dessas reuniões, enfim, não tem, assim, grandes separações, não. A não ser que você queira me perguntar especificamente sobre alguma aí que buzinaram no ouvido aí, que eu esteja esquecendo.
Não, não é por buzinar, é porque olhando para você realmente parece sisudo, no bom sentido, né, firme, e eu queria saber se isso se estende ou quem te conhece pessoalmente fala, não, ele é super relaxadão, não, isso se mantém, é o próximo.
Se mantém, ó, esse negócio na testa aqui, né, desde que eu me conheço por gente, tem essa fenda na testa aqui, né, o brabo, como o pessoal fala, né, então, é mais ou menos isso.
O reitor tem horário de trabalho ou você consegue falar, não, esse fim de semana é só meu, eu não vou deixar o celular ligado, você consegue fazer isso? ou o reitor não tem horário de trabalho, é direto, sempre tem que estar disponível em noites e dias?
O cenário atual, e não só o atual, né, já há muitos anos, ele causa muitas surpresas aí, né? Quando eu falei desse caso dos termos de saneamento do MEC lá naquele período, eu lembro de estar dia, sei lá, 3 de janeiro, lá no Rodoanel, em São Paulo, e receber uma ligação do professor Wilson Pickler e ter que voltar para Curitiba. Não, tem que voltar, porque o negócio explodiu, era uma coisa assim que fugia de controle, e isso não foi uma vez só, isso aconteceu outras vezes também, aconteceram a mesma coisa, assim, surgiu um fato novo. Então, eu diria o seguinte: respeito, sim, muito grande, né, de parte do professor Pickler em relação a Kiel, né, que é a pessoa que está ligada diretamente nestas questões mais, né, complicadas. Então, ele de fato respeita, final de semana. São raríssimas as ligações. Meu celular, sim, está sempre ligado, né? Justamente em função de fatos pregressos, aí, de situações que nós tivemos que. Não dá para dizer assim, Pickler está ligando, né? Não vou atender. Não dá, né? Porque a gente sabe da relevância da nossa presença em momentos em que precisamos estar, né, juntos, unidos, para enfrentar situações. Não dá para dizer assim, ó, Jorge Bernardi, você é o vice, assuma aí, tô indo viajando de férias, te vira negão, eu tô, né? Não dá, né? Não dá, até porque nós precisamos dividir as responsabilidades, né? Eu não consigo ficar à frente de todos os processos, por isso que o Jorge é um vice-reitor muito ativo, né, na instituição, além do vínculo dele como conselheiro da instituição. E então não dá assim, não dá para desligar o celular e dizer estou fora. Mas sim, são situações muito extemporâneas. Não é hábito, não é comum, não é no dia a dia, tá?
Nesses minutinhos finais, vamos falar um pouco da família. Você contou que
Opa.
tem esposa, um filho e uma filha, é isso?
Não, tenho três filhos. Eu tenho minha esposa, que por sinal foi minha aluna, né? No, na, na época de que eu era professor de ensino médio, né? A Lúcia Pereira de Godoy Gás. Estamos casados aí há 39 anos. 39 anos.
Isso.
É. Percurso aí longo, né? Temos juntos aí os três filhos: o Demião, mais velho, advogado; a Elisa, médica, do meio, né, meio do sanduíche; e a Oriana, que vocês conhecem aí, que também trabalha na Uninter aí, como coordenadora lá da pós-graduação com o professor Castanheira. E recentemente, aos últimos 3 anos aí, temos a Kira aqui em casa, que é uma pastora, né, que nos acompanha aí no dia a dia, faz companhia para nós aí no dia a dia.
Acho que ela apareceu num videozinho seu, uma vez que estava falando sobre a situação durante a pandemia, estava a Kira junto, bonitona.
Ela de vez em quando sobe aqui próximo ao escritório, tem aqui a sala de TV, ela sobe e fica ali. Quando eu falo muito alto, uma das reuniões aqui aquece um pouquinho, ela começa a latir lá embaixo, aí a Lúcia solta, ela vem para cá. Aí ela deita aqui no sofá e fica me acompanhando aqui nas reuniões. E às vezes vem aqui e tal, é companheira mesmo, nossa, em casa.
Como que escolheu vice-versa a esposa? Qual foi a razão para aquele momento de casar e ela?
Não tem isso, né, de escolher, né? Eu diria que, assim, na condução, né, da nossa vida, as coisas aconteceram, né? Sei lá, era uma aluna, estava ali na sala de aula. Eu, na época, lecionava para muitas turmas no Bardal, no Dom Bosco, né, e também no colégio que ela estudava. E tinha assim um caminhão de alunas ali, enfim, e ela se destacou e a gente começou a namorar, e enfim, foi uma coisa assim normal, né, no processo, né? E acho que foi uma escolha mútua aí entre, né, as pessoas ali que estavam se encontrando, né, em dois contextos diferentes. E enfim, acabamos juntos. Na época, a gente foi morar no interior, inclusive, né? E fui trabalhar com meu pai, né, interior de Santa Catarina, e depois acabamos retomando, voltando para Curitiba nesse percurso de vida aí. E estamos estabelecidos aqui esse período todo de vida. Mas não houve, assim, uma coisa de planejado, foi acontecendo naturalmente. Acho que as melhores coisas da vida acontecem assim, né, naturalmente.
Você foi professor de ensino médio? Quanto tempo foi?
Ah, eu fui bastante tempo. Eu fui professor no Bardal, na época eram cursos profissionalizantes, né? Tinha curso de administração, de contábeis, era paralelo, né? O pessoal fazia, os alunos faziam o ensino médio e tinham que fazer também um curso profissionalizante. Tinha o normal superior, desculpa, o normal, né? O normalista técnico, tinha contabilidade, tinha administração. Das ricas, né, um curso mais famoso. E eu comecei a dar aula. Eu era aluno ainda na Federal de Administração e comecei a dar aulas. Surgiu uma oportunidade, ah, vou dar aula, porque eu tinha um monte de amigo que davam aula em cursinho e tal. Ah, tô a fim de trabalhar nessa área, vou dar aula. E aí começou, e eu fui, deu certo, e percorri aí um percurso nesse sentido. E foram alguns anos aí, eu acredito que uns 5 anos, 4 a 5 anos, daí depois, quando eu retornei para Curitiba, retornei para trabalhar no Instituto de Educação, a convite, né, queria voltar para Curitiba, e aí procurei um amigo, o José Frederico de Mello, que eu conhecia já de trabalhar também no uma instituição, na época era FUNORTE, depois virou o UNC, Frederico trabalhava lá, eu também, Frederico ia de Curitiba dar aula lá, e conheci, enfim, aí quando eu procurei em Curitiba, ele me convidou, disse, não, eu quero que você trabalhe comigo aqui, aí fui trabalhar no Instituto de Educação, e dali, na IBPEX, ele dava aula no IBPEX, fui dar aula no IBPEX também, e aí a coisa acabou desaguando no que estamos hoje aqui na UNE.
Bom, tivemos então esse Memória Viva com o professor Benhur Gaio, reitor do Centro Universitário Internacional Uninter. E queria deixar registrado, antes que esqueça, que a Bárbara Carvalho, que transmite aqui este programa da Rádio Web Uninter e também da Central de Notícias Uninter, está de aniversário hoje. Parabéns a Bárbara Carvalho. Deixem nos comentários aí dos vídeos, vocês que vêm pela internet. E, professor Benhur, então, a palavra final do programa, muito obrigado, é sua. Se quiser deixar um recadinho final de ano.
Quero sim. Em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer a Bárbara, a equipe da Bárbara e aí da rádio, né? Que sempre nos dão todo o apoio. E você também, Antônio, né? Obrigado aí pelo convite, parabéns aí pela sua condução, não só desse programa, mas também como coordenador de cursos nossos. Enfim, a gente não gosta de despedidas, né? Mas leva meu forte abraço na tua vida pessoal, profissional. Entrando o Evandro aí também, que é nosso colega de rádio, né? E se quer alguma coisa especial
então,
aí?
Só vou, que me pediram para entrar, para a gente fazer um agradecimento especial também para o Antoine. Né, durante essa apresentação desse ano, né, durante o programa Memória Viva, né, então a gente deixa em nome da Rádio Uninter, né, a gente deixa esse agradecimento, né, para o Antoine ter apresentado o programa durante todo esse ano. Pode continuar bem.
Obrigado, Evandro, e de fato, né, o Antoine é um profissional fantástico, vai deixar bastante saudade na gente, né? Mas a gente entende que percursos de vida são construídos, são feitos a partir dessas decisões, e portas estarão sempre abertas, Antônio. Estaremos aqui te aguardando, como já tive a oportunidade de falar, e deixar também aqui Feliz Natal a todos. Este ano não foi um ano fácil, mas foi um ano que nos tornou mais fortes. Nós conseguimos vencer muitas barreiras, sobrevivermos, perdemos algumas pessoas, mas vamos em frente. 2021, mais um ano de desafios, mas eu tenho certeza que com todas essas pessoas maravilhosas aí que compõem a Uninter, a gente vai vencer. Um forte abraço a todos. Obrigado.
Um abraço.
Obrigado.
Está começando Memória Viva.